Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Está começando mais um Jabuticaba Sem Caroço, o podcast da Sputnik Brasil. Eu sou a Bárbara Pereira, um pouco rouca, um pouco Ana Carolina, quem sabe?
Você é única, Bárbara. Só tem você. Aqui no Jabuticaba Sem Caroço não tem pra ninguém. Vamos juntas, né? Se eu te apoio.
Por favor,
eu te
Francine
trago um
Augusto.
Spray. Vai dar tudo certo, Bárbara. Vamos concluir uma hora de programa. A sua voz vai aquecendo ao longo desse episódio, tenho certeza que o nosso ouvinte nem vai perceber.
Vamos concluir porque temos que ter mais um dia para o nosso FGTS, isso é importante. Trabalhar para ganhar din-din. Mas hoje não é dia de economia, não. Hoje a gente fala de política e a gente tem um assunto extremamente importante que está circulando aí, só se fala disso. É PEC para lá, PEC para cá, PEC para tudo quanto é lugar.
Mas tem a ver com din-din também.
Tem a ver com din-din também, e muita grana. A gente fala hoje sobre a chamada PEC da Transição. Esse é o nosso tema de hoje.
Abrindo os trabalhos.
Francine Augusto, só se fala em PEC da Transição.
Verdade.
Né? Quando o assunto é um novo governo. E esse tema está atrelado ao novo governo. Mas a gente fica aqui se perguntando se toda essa discussão sobre o uso do dinheiro público está bem clara aí para todo mundo. Será que está todo mundo entendendo de onde vem esse dinheiro, para onde vai esse dinheiro? Por que PEC?
Nunca vi, nem comi, eu só ouço falar.
Parece um caviar mesmo, né? A gente nunca colocou na nossa mesa aí o caviar. Eu, pelo menos, nunca. Não sei você. Nunca coloquei caviar na mesa, mas a gente está precisando falar dele, né? A gente está precisando falar do que se trata uma PEC, né? Que é a chamada Proposta de Emenda à Constituição.
O texto final, Bárbara, da PEC 32/2002, que foi aprovado primeiramente na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e depois no próprio plenário do Senado, está por aí, né? Está tramitando, está em transição, como a gente poderia dizer, fazer esse trocadilho. Mas tem que ser aprovado também pela Câmara dos Deputados, ou seja, são várias etapas para que ela seja concluída. Não é algo assim de um dia para a noite também, né?
A maratona também, né? Passa por tantas mãos, né? Mas enfim, é importante porque se trata de dinheiro público. Mas, Fran, a ideia central está ali, está clara. Gastar mais do que o orçamento planejado para 2023 com programas sociais. Esse é o objetivo da PEC. Principalmente com o Bolsa Família. Vai voltar a se chamar Bolsa Família. Que deverá ser de R$ 600, acrescidos aí esses R$ 600 de R$ 150 por criança de até 6 anos de idade. O montante total, somente para programas sociais, está ali em torno de R$ 145 bilhões. É uma quantia enorme, mas também quando a gente olha para o outro lado, que é de quem vai ser beneficiado com isso, a gente também está vendo que é enorme a necessidade da população diante da quantidade de gente que está passando fome, da quantidade de gente que precisa aí dessa transferência de renda para continuar vivendo.
Já falamos sobre isso aqui, inclusive, um episódio recente. Aproveito a deixa aqui da Bárbara Pereira, antes de prosseguir aqui o nosso episódio de hoje, para te convidar, se você puder voltar algumas casas, voltar alguns episódios. A gente falou muito a respeito disso, um programa de economia, vale a pena você apertar o play. Mas, Bárbara, lógico, né? Não poderia ser diferente. Houve aí discussões, né? Polêmicas geradas, opiniões contrárias. A ideia é que essa PEC levaria aí ao tão temido furo do teto de gastos. Eu não sei o que é furo no teto, a não ser o da minha casa, que quando chove a gente percebe. Será que a ideia é mais ou menos a mesma? Eu não tô entendendo muito desse teto da PEC, furo do teto. Tô confusa, Bárbara.
A ideia principal é que a PEC foi criada exatamente para não furar, né? Você faz um acordo aí para não furar, porque o governo furaria se ele gastasse mais daquilo que foi orçado. Então, foi necessária a criação da PEC para poder aí acordar com todo mundo. É aquele acordo geral, eu acordo contigo que vou gastar esse dinheiro aqui, naquele programa social ali. Mas é realmente muito... Isso que você falou, é furo, é teto, por que não pode? Por que que pode? Por que que o teto é tão temido? Ai, virou aí um... Né? Virou um drama falar de teto de gastos no Brasil. Parece que você está ofendendo a mãe se você disser
quase
que
isso.
Vai furar o teto de gastos. Agora, uma vez aprovada essa PEC, como é que fica? Né? Quem vai... Dinheiro de onde, para onde, com quem? Que a gente sabe que vai para transferência de renda, a gente já falou aqui, mas de que forma, né? De onde vem esse dinheiro? Como é que isso vai ser organizado? São tantas as perguntas que a gente, obviamente, não dá conta disso sozinhos. E aí a gente chama o nosso primeiro entrevistado que vai explicar um pouco o impacto da PEC na economia brasileira.
Politicando por aí.
A gente conversa agora sobre isso com o professor Rodrigo Leite, ele que é professor de Finanças e Controle Gerencial do COPEAD da UFRJ. Professor Rodrigo, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Seja muito bem-vindo.
Muito obrigado e agradeço pela oportunidade.
Como diria, né, vamos começar do começo, do início, professor. Assunto muito comentado, apesar de estar sempre, né, nos jornais, nas manchetes, para alguns ainda, né, que estão se familiarizando com o tema, querendo entender um pouco mais, né, eu queria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte o que é o teto de gastos, né, o que ele representa, o que significa, porque tanto se tem falado a respeito disso, professor.
Então, o teto de gastos, ele foi um mecanismo implementado no Brasil através de emenda constitucional para que os gastos fossem limitados a um fator multiplicativo que levaria em conta a inflação e crescimento do país. Ou seja, os gastos não subiriam em termos reais durante um período de tempo devido a fatos que o Brasil não estava conseguindo superar a de primário, que era uma das bases do sistema econômico do Brasil durante muitos anos, algumas décadas. E o fato do Brasil não conseguir se tentou implementar esse teto de gastos, limitando o crescimento das despesas públicas, a fim de que, se fosse possível, alcançar um superávit primário nas contas.
E aí, professor, muita gente se pergunta, né, quem não tem aí tanto contato, tanta proximidade com o tema, se pergunta, ué, mas por que que não pode furar? Você fez um orçamento para o ano seguinte, vamos pensar aqui, a gente com o nosso orçamento apertado, muitas vezes, no nosso cotidiano. A gente fez um orçamento e muitas vezes ele fura, né, ele passa, ultrapassa aquilo que a gente planejou, a gente vai lá e dá um jeito de tentar organizar. No caso do governo, por que que não se pode ultrapassar o teto de gastos?
Então, não se pode ultrapassar o teto de gastos a fim de se criar um soft control do Congresso. Porque, na verdade, a realidade é que o teto de gastos vem sendo furado sucessivamente há alguns anos. Uhum. Mas, para isso, se tem que aprovar essas despesas extraordinárias através de mecanismos legais dentro do Congresso Nacional. Uhum. Então, o que aconteceu foi, se criou o teto de gastos e a possibilidade de furar o teto só poderia ser através de créditos extraordinários, como foi feito para a pandemia, pagamento do auxílio emergencial e outros gastos que o governo teve, especialmente na pandemia e também nesse ano, e isso já era feito por fora. Então, na verdade, o que o teto de gastos criou foi uma obrigação do governo explicar para o Congresso o quanto deveria ser gasto a mais e como esse gasto deveria ser a mais. Criando assim um controle para tentar impedir o governo de simplesmente furar o teto por qualquer motivo. Então, na realidade, no Brasil, o teto ele já não existe já há alguns anos. E a PEC de transição só vem criar um mecanismo, digamos assim, diferente para o governo furar o teto. Então, fazia-se através de MP, fazia-se através de créditos extraordinários, e agora está tentando se fazer através de emenda constitucional um valor que será pré-aprovado durante o período de tempo que nesse caso é 2 anos. Então, o governo ele gasta mais, mas no caso, o teto acabou fazendo é que o governo tem que um custo maior para se gastar mais.
E, professor, aprovada, né, essa PEC de transição, o governo ele poderia gastar mais do que o orçamento previsto. Seria uma autorização prévia, assim, tentando simplificar? Não é tão simples, né? Mas tentando entender, seria isso?
Na verdade, não. Na verdade, ele autorizaria o orçamento a gastar mais do que o orçamento poderia gastar. Então, como se fazia nos últimos anos? Se aprovava um orçamento que já se sabia que não seria alcançado e durante o ano se fazer modificações de orçamento. Porque o orçamento em si, ele deve seguir o teto, mas depois as alterações que são feitas através de mecanismos legais, aí isso dá furar no teto. Então, era aprovado um orçamento de acordo com o teto, depois era feito essas mudanças no orçamento, não seguindo o teto, era furando ele. O que está se fazendo agora é autorizando que na peça orçamentária já conte um percentual para a peça. Então, se conte esse valor e, ao invés de que se aprove um orçamento dentro do teto, que esse for até a fila durante o ano. Na verdade, você só teve aí uma alteração na ordem das operações, no qual antes se aprovava um orçamento subvalorizado e depois se furava esse orçamento através de créditos extraordinários. E agora você está incorporando isso no orçamento do ministro. Então, essa é a principal diferença. E, claro, o valor que vai ser feito isso, mas essa discussão de valor sempre foi feita. O governo sempre pedia valorizar mais e o Congresso fazia os cortes. Tanto é que a gente até teve, nesse último ano, no governo Bolsonaro, uma discussão grande com o Congresso sobre como remanejar o orçamento a fim de dar reajuste aos servidores, e isso acabou não sendo possível. Então, isso já demonstra que havia essa discussão sobre esse remanejamento das despesas dentro do teto e furando o teto durante o ano.
E aí, professor, essa despesa, esse valor está sendo discutido, né? Tem aí uma previsão de gastos excedentes, né? Vamos chamar assim, o senhor me corrija se eu estiver errada, mas ele só pode ser, esse valor, esse recurso, só vai poder ser usado para determinadas ações, é isso? Só pode ser ultrapassado aí esse teto de gastos durante 2 anos com recursos destinados para Bolsa Família, por exemplo?
Sim. Então, o orçamento, ele tem uma parte obrigatória e tem uma parte discricionária. Normalmente, no Brasil, historicamente, a parte discricionária, a parte obrigatória, ela é mais de 90% do orçamento. Então, dentro desse orçamento, dessa peça do PEC, da transição, como chamam agora, você tem um percentual que vai ser livre para ser gasto. Quais são os percentuais que ele... Por exemplo, primeira coisa, tem um percentual que poderia ser gasto em investimentos, seja obras estatais, etc., mas o governo teria que elencar quais seriam as obras que seriam feitas. Não se pode deixar para isso. Tem um percentual que também vai poder ser, são receitas próprias de universidades, que as universidades vão poder gastar como elas quiserem, porque atualmente esse dinheiro volta para o Tesouro Nacional, as receitas próprias de universidades, e acaba sendo gasto para outras coisas. E que essa PEC está fazendo, está fazendo com que esse dinheiro fique nas universidades. E essa até é uma resposta que está sendo dada aos cortes que estão sendo feitos pelo governo Bolsonaro nos últimos dias. Nós temos tido muita discussão sobre isso. E aí seria uma forma das universidades terem mais recursos e deixar com elas os recursos que elas já captam através de receitas próprias. E também tem uns outros pontos na lei que também seria um pouco discricionário, mas o grande montante, ele é obrigatório, Bolsa Família e outras ações sociais que estão descritas, mas isso é como sempre foi no orçamento. Maior, mais de 90% sempre é obrigatório, e o percentual menor é discricionário.
O curioso que isso tudo, né, que a gente vem cada vez mais acompanhando nos noticiários e tentando participar mais da política, né, no dia a dia, acompanhar sessões e tudo mais, não é algo novo, né, professor? Essa questão dos gastos, do teto, se vai ultrapassar, se não, mas agora todo mundo quer entender de alguma maneira, acredito eu que na sua visão, assim como muitos outros brasileiros acreditam, seja positivo. Né? A gente está mais por dentro disso, entender como funciona, para onde vai, de onde vem o nosso dinheiro, o nosso gasto, porque a gente tem que saber como o nosso país é administrado, né? Não só nesse governo, no governo seguinte, no que virá, mas essa interação, né? O cidadão querendo entender toda essa logística dinâmica, fazer parte de alguma maneira do processo, tem sido algo revolucionário também para a nossa política, né?
Sim, com certeza. O fato de agora no Brasil nós temos discutido a reforma da Previdência, discutido teto de gastos, e agora com o teto de gastos que pode ser implementado é algo extremamente saudável para o Brasil, porque uma coisa muito importante é as pessoas entenderem que os recursos, eles são escassos, eles não são infinitos. Então o trabalho do setor público é discutir como os recursos devem ser aplicados de forma que sirva a população da melhor forma possível. Não é simplesmente eu criei um recurso, eu vou gastar mais com saúde. Não existe gastar mais com algo. Você está gastando com algo em detrimento de outra coisa. Uhum. E no final o bolo de recursos ele está lá. O governo vai arrecadar o que arrecada de impostos e ponto. O governo não tem como criar dinheiro, a não ser com dívida, mas imprimir dinheiro com dívida, nós já sabemos onde isso leva, né? Nós já vivemos no Brasil, outros países vivem isso, sobre essa emissão de dívida pública desenfreada. Então, o ponto é, o que, e acho que esse é o principal objetivo de uma discussão política, deve ser o que é mais importante para a população gastar. Uhum. Quais são as áreas prioritárias do governo? Como esse dinheiro deve ser gasto? Como esse recurso deve ser dividido para a população? Deve ser dividido mais com Bolsa Família, ou seja, dinheiro pago diretamente à população, ou deve ser através mais de serviços que o Estado presta, através de educação, saúde, segurança. Quando você aumenta o Bolsa Família, você também diminui os recursos que vão para o serviço do Estado. Que você está, então, assim, ao invés do Estado gastar com a população, os serviços, se a população receber os recursos de forma indireta através do serviço do Estado, a população mais pobre vai receber de forma direta através de recursos, diretamente depositados em sua conta bancária. Então, tem prós e contras para cada um desses approaches, digamos uhum. assim, da política pública. E essa discussão é extremamente benéfica porque faz com que as decisões sejam tomadas de forma a saber os prós, os contras, os benefícios e os principais problemas que se pode ter com uma tomada de decisão. Porque, como diz, tem um ditado, diz, cada escolha é uma perda. Cada escolha que é feita pelo governo está sendo perdido o custo de oportunidade de investir aquele dinheiro em outro lugar. Então, o fato de se tomar decisões mais discutidas com a sociedade usar o seu poder de regulação ao julgar essas decisões que são pela classe política, eu acho extremamente positivo, porque isso faz com que as pessoas entendam que aquele dinheiro que está sendo gasto está saindo de algum lugar. Uhum. Não dinheiro que não existia e a gente só pode gastar com aquilo, e se não gastar com aquilo, não vai ficar com outra coisa.
Isso é importante a gente explicar aqui para o nosso ouvinte, professor, porque muito se tem escutado em relação a esses recursos no seguinte sentido. Ah, mas de onde vêm esses recursos? De onde o governo vai tirar? E aí, o senhor está apontando que esses recursos estão lá, né? O que que compõe aí, de um modo geral, eu sei que existem muitos pormenores aí quando se fala de recursos públicos, mas o que que compõe esse montante aí? Ou a ideia que se tem quando se vê essas manchetes é que o governo não tem dinheiro e vai pegar emprestado para fazer alguma coisa. Quando, na verdade, a gente sabe que tem aí arrecadação, tem uma série de dinheiros, vamos dizer assim, compondo esse bolo aí, né? Queria que se o senhor pudesse aí resumir, assim, esse dinheiro existe, ele está lá e está de que forma para que ele possa ser usado aí dessa maneira na próxima gestão?
Então, existem três formas do governo arrecadar recursos. Impostos, emissão de dívida e o último, que é através de receitas próprias, seja com venda de terrenos, de prédios, de estatização, seja privatizações, recebimento de dividendos de empresas públicas. Como esse governo agora não vai trabalhar muito com a privatização, que foi uma fonte de receita importante do governo Bolsonaro, então, no caso, leva arrecadação e dívida. Então, esse teto vai ser feito. Se está com déficit, esse déficit é coberto através de dívida. Ponto. Vai ser a metade da dívida do Brasil. Isso não tem como fugir, porque se você só arrecada via, né, majoritariamente, retirando essa arrecadação própria, via impostos e dívida, e o seu orçamento fecha no negativo, isso significa que fica o déficit primário. Você está gastando mais do que você está arrecadando. Isso é ruim? Sim e não. Por quê? Se você gasta de uma forma desenfreada e contínua, você dilata a base monetária do país e isso leva à inflação. Se você está gastando mais do que o que você está arrecadando, mas esse gasto, esse valor percentualmente do PIB, não é um valor tão excessivo que o governo está colocando dinheiro em circulação, ou seja, dilatando a base monetária, aí isso não seria um problema. Então, aí seria a quantidade que o governo vai poder passar de dívida. Então, isso é que está sendo discutido agora. Quanto é que o governo vai passar de dívida? Vai emitir em títulos públicos e aí vai ter que fazer esse pagamento. Quanto é que vai ser isso? Então, o governo queria um valor menor, Agora, com o cenário, esse valor já caiu. Se falava em 200 bilhões, agora se falava em 80 bilhões, então seria um valor meio termo. Então, essa é a discussão sobre o quanto vai ser feita de dívida. Mas a dívida vai existir. Isso, quando eu falei que o dinheiro existe no sentido de que existe arrecadação. Mas, atualmente, nós estamos gastando mais que a arrecadação tem. Então, está sendo feito dívida. E a sociedade tem que entender que esse é o custo. Você tem uma decisão a tomar. Vamos emitir dívida para fazer programas sociais? Quais são os problemas disso? Então, essa dívida vai ter que ser paga com a taxa Selic, que é uma taxa atualmente alta, que está alta porque a inflação está alta. Então, ou seja, você tem aí uma série dessa dança macroeconômica e não é possível do governo controlar muito. O governo vai ter que aumentar a Selic para controlar a inflação. Não tem muito como abaixar a Selic para poder diminuir o custo da dívida pública, mas a inflação está aumentando.
É, e tentando comparar aqui, né, com a gente que tem CPF, né, com pessoas ali que tentam administrar as contas do dia a dia, a gente, em algumas situações do nosso orçamento pessoal, a gente consegue de alguma maneira prever, sei lá, em meses que está mais calor, a gente sabe que liga mais quem tem um ar-condicionado, um ventilador, então é um valor que oscila, não é uma conta fixa. Enfim, a gente vai ali administrando um cartão de crédito, só que pensar isso de um tamanho de um país também é um pouco delicado, né? Esses números, 175 bilhões, 145 bilhões, depende de outros fatores, inflação, enfim. Também é algo muito complexo para se chegar a números de algo que, digamos, ainda não aconteceu, que é justamente a gestão desses próximos anos, né, professor? Não é algo simples, de nenhuma maneira. A gente está falando que é um cálculo ali, exato, redondo. Tudo vai depender de outras coisas também, né?
Exatamente. Agora nós estamos tendo, esse ano o PIB está saindo melhor do que esperado, e aí isso melhora a arrecadação.
Uhum.
A questão é, como vai ser o crescimento nos próximos anos? Uma questão. Outra questão, como é que vai estar a macroeconomia internacional nos próximos anos? Guerra da Ucrânia, inflação dos Estados Unidos, na Europa. Outro ponto que também é importante, como vai estar as commodities, que o Brasil é altamente, dependente do preço das commodities, da variação dos commodities. Então, tudo isso são fatores que o governo ele acaba fugindo do controle do governo.
É.
Isso é uma coisa que não acontece, por exemplo, no orçamento próprio. Porque o orçamento próprio, embora a gente tenha alguma vez, pode surgir uma doença, alguma coisa assim, o orçamento, a gente consegue viver dentro de um orçamento de forma mais previsível do que o governo devido a N motivos. Como já falou, situações macroeconômicas de commodities, etc., afeta muito mais o orçamento do governo do que vai afetar o orçamento de uma pessoa. Mas o governo também tem vantagens que uma pessoa não tem. Então, quando você falar de dívida e falar o objetivo é o superávit, sim, o objetivo é superávit para um país com uma dívida. O custo da dívida tão alto como tem o Brasil, que o Brasil tem um custo da dívida alto justamente por causa do passado inflacionário que o Brasil tem. O Brasil tem um custo da dívida alto, porque tem sempre esse monstro da inflação que as pessoas elas sentem, né, quando a inflação aumenta, isso faz com que o custo da dívida aumente. Então, isso faz com que o Brasil tenha um custo muito alto, mas, porém, o Brasil tem capacidade de emitir dívida e pagar a dívida com a rolagem da dívida, com pagar a dívida com dívida. Essa é uma vantagem que os estados nacionais têm que a pessoa não tem. Então, você não tem como pagar um cartão de crédito com outro cartão de crédito mantendo o mesmo custo, porque, no caso, a sua nota de crédito vai diminuindo, o seu custo vai aumentando. Então, o Brasil tem essa vantagem. Quando emite dívida própria, moeda própria, você consegue pagar em condição de nova dívida. O problema é, se isso for sendo composto de forma que todo ano você tem dívida, esse estoque de dívida vai aumentando.
Sim.
Então você tem que controlar esse estoque de dívida através de superávit ou mantendo um déficit dentro de valores que não sejam muito elevados, para que essa dívida não tenha uma explosão nela e que você consiga fazer a rolagem da dívida. Então, essa é a dificuldade que se tem nisso. E aí cada economista, cada plano de governo vai falar, não, 200 bilhões é tranquilo. E quando tem que fazer isso, as pessoas que não são, as pessoas que não vão fazer, tem que fazer com 80. E aí vai se discutir esse quanto tem que ser esse déficit para que a economia brasileira ela não saia dos trilhos, né? Que você consiga ter uma previsibilidade e faça uma área completa nos próximos anos.
Tem um outro ponto dessa questão que muita gente se pergunta também, professor, é assim, ok, vamos ali ultrapassar o teto de gastos, mas você está também retroalimentando a economia, porque é um dinheiro que retorna, né? As pessoas vão receber esse dinheiro, ele vai fazer compra, vai ali movimentar o comércio, enfim, aí uma nova arrecadação. Como é que isso pode ser compreendido por nós? Assim, há de fato uma movimentação na economia quando se injeta esse dinheiro também na sociedade, principalmente numa sociedade aí que não tem poder quase nenhum de consumo?
Sim, tem um benefício, porém, esse não deve ser o motivo principal, essa retroalimentação. Na maioria das vezes, a retroalimentação não paga o custo da dívida pública. Porque não só você tem o custo da dívida pública, mas também tem o custo composto da dívida pública, no qual o custo composto da dívida pública é certo e esperado, porque é a taxa Selic. E essa dívida vai ser paga durante muitos anos. Quando você investe, esse potencial multiplicador, ele é curto. Então, como se tivesse algo de curta duração. O exemplo que eu gosto de dar é o seguinte. Durante muitos anos no Brasil, tivemos clubes de futebol que falavam: vou me endividar para contratar um craque para o meu time. O craque vai me trazer venda de camisas, vai me trazer títulos, e com o dinheiro dos títulos, eu pago o salário desse craque.
Uhum.
Só que o problema disso é o seguinte: se isso funcionar, excelente. Só que o problema é: se isso não funcionar? E se você colocar na economia, e devido, vou dar um exemplo, tem um choque do preço de commodities e a economia cai, o fator multiplicador acabou e você ficou com a dívida. Então tem muitas outras coisas na economia que fazem com que o fator multiplicador não seja direto, que você tem. Como eu falei, guerra na Ucrânia, você tem fator do preço de commodities, você tem fator nos Estados Unidos, fator na Europa. Você tem N outros motivos, fuga de capitais do Brasil. Então você tem N outros motivos que afetam isso. Então não é algo tão direto. Eu vou dar população do quanto vai gastar mais. Por quê? Quanto vai gastar mais. Mas se o preço do dólar despecar, ou no caso do minério de ferro, ou se disparar do preço do petróleo e aí a gente tiver um custo muito maior da população, esses fatores vão se anular e você vai ficar com a dívida. Então, isso é algo que não se deve, que se deve ter muito cuidado, porque se acredita-se que o fator multiplicador é maior que o custo da dívida, então isso significa que se você tem um delta positivo aí, isso significa que você poderia fazer uma dívida infinita para ter uma economia infinita.
Uhum.
Porque aí você está sendo, se caso tem fator multiplicador, toma emprestado 100 e ganha 200, por que eu vou ficar emprestado 2 bilhões e ganho 10 bilhões de volta? Então, essa escalabilidade é perigosa, porque aí você tem um ponto ótimo. Isso não significa que você vai trazer isso para sempre com qualquer valor, isso vai dar multiplicador. Esse multiplicador depende do 1, da economia, e 2, do ponto que você está tomando a dívida. Vai chegar um momento que você vai estar jogando tanto dinheiro na economia que o fator multiplicador é muito baixo, o custo da dívida é muito maior.
Agora, professor, antes de te liberar aí, eu já disse aqui antes nos bastidores, tenho que falar também com microfones ligados. Professores têm agenda muito corrida, então o tempo nosso aqui é precioso para te entrevistar. Eu queria que o senhor falasse, né, com essa aprovação, né, da Comissão de Constituição e Justiça, o senhor acredita que ainda terão muitas alterações ou vai passar com mais tranquilidade no plenário, na sua percepção? Os valores já estão ok?
Bom, o Senado é mais previsível, a Câmara não é previsível porque é outra casa.
Uhum.
Quase, se não me engano, 190 deputados estão agora no final de mandato. Ou seja, eles têm interesses que são bastante desconexos com interesses de parlamentares que vão entrar no passado.
Uhum.
Então, é muito mais volátil a Câmara do que o Senado nesse aspecto. É porque no Senado tem senadores que estão saindo agora, mas são menor do que os deputados, porque o Senado ele se renova 2/3 de 1/3 e a Câmara se renova totalmente a cada 4 anos.
Uhum.
Então você tem esse fator mais perene no Senado que é mais possível. Vislumbrar o cenário, vislumbrar um resultado no Senado do que na Câmara. Porque na Câmara, aí com essa quantidade de deputados que está em final de mandato, isso torna isso muito mais volátil. Depende de liberação das emendas ainda esse ano, discussão da composição dos ministérios para o próximo ano. Então, tudo isso vai influenciar o voto desses parlamentares que estão fora, que vão estar fora a partir do ano que vem. Também discussões com governos estaduais, né, cargos possíveis dentro de governos estaduais, municipais, para esses deputados que estão saindo. Então, tudo isso influencia. E como a Câmara ela tem esse percentual maior de renovação do que o Senado, é muito mais imprevisível na Câmara do Senado. Minha opinião, que no caso é só um chute, é que ainda veremos alterações, porém, essas alterações, eu acredito que não devem mexer em pontos principais. Eu acredito que será votado para 2 anos. O valor pode variar um pouco para mais, um pouco para menos. Pode ser que seja mexido, especialmente na questão das universidades, como é que vai ficar a receita das universidades. E eu acho que isso é algo que não está sendo dada a devida discussão sobre a necessidade de você manter dentro da PEC a receita própria das universidades, fora das mãos do Tesouro. O que acontece, vou dar um exemplo da PRJ, a PRJ arrecada valores, e aí o Tesouro não só recusa de mandar os valores do orçamento, como pega os recursos da própria PRJ. Isso é algo, então, tem um prejuízo dobrado. Então, isso é algo que está dentro da PEC, é algo que é extremamente importante. Nós estamos vendo a necessidade disso agora, com os cortes do governo, se manter essas arrecadações próprias das universidades, nas mãos das universidades. E o papel importante disso, todas as universidades, quanto das fundações de apoio das universidades, que ajudam a captar esses projetos. Então, tudo isso, toda essa estrutura das universidades, das fundações de apoio, estão lá para captar esses recursos. E muitas vezes esse recurso é cooptado pelo Tesouro Nacional. Então, isso tem que ser mantido, isso é uma parte importantíssima da PEC, que às vezes não é muito falado. E por não ser muito falado, às vezes pode ser que isso possa cair em revisões futuras. Então, essa é a minha visão. Acredito que vai ser passado, até porque não é necessidade de passar, de manter o auxílio como foi estabelecido agora pelo atual presidente da República. Acredito que deva ser mantido em 2 anos. O valor talvez altere, e talvez uma outra gasto com universidade, gasto com investimentos, aí é possível ter mais operações nesses aspectos que não é aspecto do Bolsa Família.
Professor Rodrigo Leite, professor de Finanças e Controle Gerencial do COPEAD, da UFRJ, muito obrigada pelas suas explicações aqui. Eu acho que a gente entendeu mais esse cenário, né, Fran?
Compreendemos
aí esse panorama. E o que a gente quer, né, como sociedade, que o nosso dinheiro, que os recursos públicos sejam, de fato, investidos, né?
Exatamente. Cada vez mais esse debate, cada vez mais importante, e saber que a democracia não é só eleger os representantes, mas também fazer a pressão para que o dinheiro público seja gasto de acordo com a vontade da cidade.
É verdade. Muito obrigada, professora. Até a próxima.
Tchau.
Tchau.
Agora é aguardar, Bárbara, sentar, tomar aquela xícara de café, aquele suquinho de jabuticaba descaroçado e aguardar, esperar, né, ver como a PEC da transição vai ser recebida pela Câmara dos Deputados. Enquanto isso, né, a gente por aqui não vai ficar olhando pra cima, olhando pro teto, olhando pros gastos, não, a gente tem muito que entender ainda a respeito dos objetivos de uma PEC. Nesse episódio estamos falando, né, trazendo como recorte, como a gente fala no jornalismo, a PEC da transição, mas essa não é a primeira vez que a gente ouve falar a respeito de uma PEC. Quais os objetivos de uma PEC, né? Uma proposta de emenda à Constituição. A gente vai tirar também essa dúvida com o nosso próximo convidado, especialista do tema.
Direto do Palanque.
A gente conversa agora com José Alves Trigo, analista político e professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor, muito obrigada por aceitar conversar com a gente aqui no nosso podcast.
É um prazer conversar com vocês e estou aqui à disposição no que for possível.
Professor, a gente fica se perguntando se está todo mundo entendendo, porque está PEC para cá, PEC para lá, PEC da transição, já tivemos outras PECs, né? Enfim, hoje tem uma tramitação aí muito grande de PECs, de vários temas, ligadas a vários temas, e a gente fica se perguntando se fica claro para quem acompanha tudo isso, não com tanta proximidade, né, ligado à política, se isso é compreensível, tá? Na compreensão de todo mundo aí. Queria que o senhor explicasse, se for possível, o que é uma proposta de emenda à Constituição?
A sua pergunta, né, eu vou responder em 2 momentos. A primeira nada se as pessoas estão me entendendo.
Uhum.
Não, as pessoas não estão entendendo.
Uhum.
Primeiro que a população, eu creio e eu entendo assim, que boa parte da população ela é muito pragmática. Ou seja, a pergunta é em que isso muda para o meu dia a dia? Então, o auxílio foi aprovado ou não foi? Quem recebe o auxílio? E essas questões que são muito burocráticas da tramitação no Senado, na comissão, no Congresso, se tem sanção ou não tem sanção, essas questões eu diria que a maior parte da população não entende e não quer entender, tá?
Uhum.
Porque nós que convivemos com esse vocabulário, com essa praxis política, a gente até entende. Mas vamos concordar que ela é um bocado complicada, né?
Sim.
Então, eu acredito que boa parte da população não entenda. A segunda questão sua era sobre a questão da PEC, não é isso?
Isso. Por que que há necessidade de se fazer uma proposta emenda à Constituição?
Pois é. Na verdade, você tinha me perguntado também o que é uma
sim,
PEC.
Sim, sim, é
verdade. A PEC, digamos que até há 4 anos, a gente não ouvia com muita facilidade, não era comum se falar em PEC.
É.
PEC é uma proposta de emenda constitucional, de uma emenda à Constituição que nós aprovamos em 1988, e que, em tese, ela é muito difícil de ser feita. Né? Mas, no governo passado, no governo que está atual, né, que é o governo
ainda,
Bolsonaro,
uhum.
ainda está, né,
está
em vigor até dezembro. Neste governo, o governo, por conta de seus acordos, teve muita facilidade em aprovar as PECs. Nós tivemos PECs que foram aprovadas em 2 dias, se não me engano. Então, isto fez com que a PEC, que é uma proposta de emenda constitucional, que é algo que, em tese, deveria ser discutida, que deveria ser discutida em várias comissões, talvez coubesse uma audiência pública, ela foi um pouco banalizada. Ela virou como quase que uma lei comum. Claro que as leis comuns necessitam de um quórum menor, só de 2/3. É um quórum menor do que a PEC. Mas as PECs foram aprovadas com tanta facilidade que elas quase que tiveram uma tramitação de lei. Eu diria que o que mais? Que elas tiveram uma tramitação mais ágil que muitas leis. E que é interessante isso, né?
Uhum.
Agora, essa PEC que a gente tem, que é uma PEC que está sendo chamada da transição, que é uma PEC que o governo de transição está propondo, ela tem uma proposta que é de tentar normalizar ou normatizar, os dois verbos servem, para uma questão que nós temos aqui de não previsão de um orçamento para 2023 que não está bem claro. Os dois governos, o atual, que não vai ser reeleito, e o que foi eleito, propuseram um aumento, principalmente no Auxílio Brasil, de R$400 para R$600, mas não havia uma previsão disso no orçamento. Então, hoje há, além disso, uma tentativa de acerto de outras contas, né? Eu só queria destacar um aspecto que eu acho bastante importante. Essa PEC de transição está sendo negociada hoje no Senado e no Congresso. Ela é uma PEC que tem no seu bojo principal ali a questão dos 145 bilhões referente ao Auxílio Brasil.
Uhum.
E aí a gente não pode perder o foco de uma questão maior, que esse é um dinheiro proposto para resolver uma questão extremamente grave nesse país, que é a fome nesse país.
Uhum.
E aí eu quero fazer essa reflexão, eu quero, né, para todo mundo que está ouvindo, de que a classe política brasileira é famosa pelo seu fisiologismo. Fisiologismo é a troca, né, de favores,
uhum,
de benefícios em favor de votos. Tem feito toda essa articulação para aprovar a PEC da transição, se valendo da fome que tem nesse país. É maluco isso, isso não cabe uma reflexão. Toda essa discussão é para um dinheiro, ou seja, muita gente sendo beneficiada com um dinheiro que é para ser distribuído para, bom, pelo menos também em tese, né, distribuído para a população carente. Se fala hoje com 61 milhões de pessoas em situação de dificuldade financeira nesse país.
Agora, professor, agora que a gente está mergulhando, né, talvez, acredito que ouvir pela primeira vez, não. Ó, quem nos acompanha aqui agora já ouviu, porque não tem como você sair na rua e não ouvir falar sobre PEC, ou ler num jornal, uma manchete, ou ouvir no rádio. Então, aqui no podcast tem também. Mas agora que a gente está mergulhando nesse assunto, fica o questionamento, né? Quando uma PEC pode ser criada? Tem motivos específicos? Tem algum critério, premissa? Não, a gente só pode dar início aqui a partir de situação X. Queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso pra gente.
A PEC é uma discussão, e aí vamos falar da tese, vamos falar de dois aspectos, da tese e do que temos hoje. Nós temos a PEC, é uma discussão sobre uma situação que o olhar da sociedade ou das leis não está correta do ponto de vista constitucional. Então, vamos pensar assim em termos hipotéticos. De repente, nós precisamos discutir se vamos ter um novo marco civil na internet, sei lá, assim. E aí nós precisamos ver se isso, como isso não está contemplado na internet, nós vamos, já não está contemplado na Constituição, nós vamos propor uma PEC. Uma PEC, uma proposição de emenda da Constituição, que é algo que, embora você tenha dito que todo mundo ouve falar, eu concordo com você, de uma forma ou de outra, mas eu acredito que a maior parte da população não tenha noção de como ela é processada, de onde ela parte. Ela é uma proposta que pode ser tanto do governo quanto dos deputados, mas o que nós temos hoje, então esse é o mundo ideal em que se discute, isso é o mundo da tese, mas o que temos hoje é o mundo real. O mundo real é a questão do teto de gastos. O teto de gastos virou o grande calcanhar de Aquiles da política. Todo mundo morre de medo disso, considerando, eu acredito que especialmente pelo fato de que a ex-presidente Dilma sofreu um impeachment em tese, eu estou falando de novo em tese, porque não foi exatamente por causa disso, mas porque ela promoveu as famosas pedaladas, que são, o que é pedalada? É pegar um dinheiro deste ano, é uma conta que devia ser paga este ano, foi jogada para o ano seguinte, fugindo da questão dos tetos de gastos. Então, o teto de gastos virou um grande dogma, um grande problema para a política brasileira. Então, o que se faz nesta PEC de transição eu diria que é burlar mesmo, é burlar isto, é tornar legal algo que, em princípio, ele é legal. Né? Já se fala, inclusive, da possibilidade de que em próximas legislaturas essa adequação ao orçamento, como foi feito aí dos 145 bilhões até da PEC Transição, não precise mais de passar por uma PEC, e passa apenas por uma tramitação simples de lei. Já há quem discuta isso. Ainda ouvi isso hoje de manhã do deputado. O que simplificaria, mas claro que também banalizaria essa discussão, né? Eu acredito que as PECs ficaram um pouco banalizadas, entendeu?
O senhor trouxe aí uma questão que é importante, né? Diante de tantas PECs, a ideia da banalização da PEC. Como é que isso impacta na própria Constituição, né? Porque se temos uma Constituição que ela precisa ser o tempo inteiro, ok, a sociedade avança, questões aparecem, mas se ela tem hoje, eu fui dar uma olhada, em 2022 tem uma lista de mais de 900 PECs em andamento. Se tem um número alto de revisão o tempo inteiro, como é que isso impacta na própria ideia? Não estou falando nem na Constituição como algo palpável, mas na ideia de temos uma Constituição, né? Aí tudo pode ser mudado na Constituição, essa?
Pois é. Se nós temos, pensa bem, 900 alterações na Constituição, de certa forma, nós até mudamos a Constituição. Mudando a Constituição. De certa forma, não. Nós estamos mudando a Constituição. Ou seja, a Constituição de 1988, ela acaba sendo desfigurada. O que mudar a Constituição não é nenhum problema.
Sim.
Tá? Eu acho que se a gente considerar, por exemplo, que ela foi criada num período em que o mundo era outro,
uhum.
que o país era outro, 88, talvez valesse a pena, até porque nossa Constituição é cheia de questões muito pontuais e ela não é, por exemplo, como a Constituição americana, que ela é genérica e a partir dela são criadas as leis. Talvez fosse a questão de a gente repensar. Vamos fazer uma nova Constituição? Só que é o seguinte, toda vez que se fala isso no Brasil, digamos que as bases políticas tremem. Mas não é só no Brasil. Nós tivemos essa discussão recentemente, tivemos no Peru, tivemos no Chile, sabe, principalmente, vamos mudar a Constituição, porque fica-se com o medo, a pecha e o medo que se cria que se faça uma nova Constituição ao sabor da ideologia política dominante. Ou seja, se é o PT que propõe, se é o Lula que propõe, o temor é que ela seja uma nova Constituição muito à esquerda.
Sim.
Ou se vem da proposta do lado mais conservador, que ela seja muito conservadora. Eu acho que vai ter um momento, se continuarmos assim com essa banalização das PECs, que vão ter que rever isso. Nós vamos ter que pensar, ó, peraí, mas se estamos retalhando totalmente a Constituição, vamos revê-la. Tá? E talvez criar novas bases, né? Mas enfim, eu sei que isso causa um tremor na classe política.
Sim.
Mas talvez a gente tenha que partir para isso. Sabe a analogia que eu faço? É que você tem uma casa, tá? Sólida, que ela foi feita em 1988, mas que aí a gente começou a arrumar, a trocar tudo. Você troca as portas, janela, telhado, piso, fica um negócio assim, fica, digamos, ela perde a sua formatação original e ela fica toda ela remendada. E aí alguém fala assim, poxa vida, será que não é melhor a gente derrubar essa casa e fazer? Precisa ver se a gente tem dinheiro para fazer isso. No caso político, precisa ver se a gente tem coragem e tem uma disposição política para ver uma nova Constituição de uma forma, digamos, também mais imparcial, alguma coisa baseada numa lógica que não seja a lógica fisiologista que predomina no nosso partido. E aí eu só quero rememorar, nós tínhamos em 88 uma base política muito mais, digamos, baseada em princípios do interesse público do que temos hoje.
Uhum.
Eu realmente também, se alguém dissesse que ia fazer uma nova Constituição hoje, não é só o mundo político que ia tremer, eu também ia tremer de medo, porque não temos políticos tão comprometidos com a questão das necessidades da sociedade.
Seria, mal comparando aí, professor, as PECs, né? A nova CPI, que escreveu, não leu, houve um tempo que ficou até popular, né? A piada, a CPI vai dar em pizza. Seria mais ou menos comparando isso? Virou algo meio que banal, tem virado, né?
Sim e não. Quanto à banalização, sim, as CPIs acabaram dando, a maior parte delas não acabaram dando em nada, ou seja, não alteraram o rumo das coisas e não alterou também o dia a dia dos cidadãos.
Uhum.
A diferença está em que a CPI, por exemplo, vamos pegar a CPI do Covid, que foi importante, que se discutiu, que se ouviu, foram ouvidos os maiores especialistas deste país nas questões relativas à Covid, e que, em tese, não deu em nada. A gente fica pensando, ah, ninguém foi punido, ninguém foi preso, nada mudou, não mudaram os rumos da vacina. Agora, a PEC tem uma diferença. A PEC muda o dia a dia. Então, a PEC muda. Nós, mais do que a PEC, a questão é: como é que a gente paga esses 168 bilhões aí 23, 24, agora para os dois próximos anos? Vamos ter aumento de impostos? Vamos começar, sabe? Vamos começar a taxar comércio eletrônico? Vamos tirar de outros setores? Eu não sei como é possível. Então, nós temos um impacto muito grande no dia a dia das pessoas.
Uhum.
Isso vai custar, alguém vai pagar isso.
Sim.
E esse alguém não são os políticos que estão votando, somos nós.
É.
Então a diferença entre CPI IPEC é essa, porque você tem que dar nada, mas também ninguém pagou. Quer dizer, pagamos o salário de deputado, senador, mas isso nós estamos pagando há muito tempo. Agora, as PECs não, as PECs vão mexer claramente nos nossos bolsos. Ah, mas beneficia quem recebe R$600, os 150 para as crianças. Claro que beneficia, isso é positivo, mas isso tem um custo. E qualquer PEC normalmente tem uma mudança no nosso dia a dia, porque ela é a mudança da Constituição.
É algo que a gente precisa discutir como sociedade, né, professor? Porque assim, a gente fala de Constituição como se fosse algo ali, ah, tá lá a Constituição, mas se apropriar do que a Constituição, de fato, nos traz como sociedade, talvez isso não esteja muito... a gente não esteja muito próximo disso, não, né? No nosso dia a dia, a gente meio que deixa pra lá. Quando a gente se dá conta que tem uma alteração aqui, outra ali, e muitas alterações vão acontecendo ao longo dos anos, como o senhor mesmo disse, te alterar faz parte, porque a sociedade avança em algumas questões, né? Claro, não podemos deixar de... Em 88, tínhamos uma sociedade talvez mais conservadora em algumas questões, embora estejamos voltando a ser conservadores agora em alguns momentos, em muitas questões, mas agora a gente olha, por exemplo, para questões de direitos, de diversidade, de um outro lugar, né? Então, de um outro olhar. Muitos anos se passaram, muitas questões avançaram e isso precisaria estar ali na Constituição. Perfeito. Agora, essas outras alterações que vão ali ajustando coisas que talvez não precisassem ser ajustadas, que precisassem só de acordos, né, de sociedade, que deixam a gente um pouco preocupado, assim, até que ponto essa Constituição está ali, de fato, representando a gente, se à medida que os políticos vão vendo que não vai caminhando aqui, não vai caminhando ali, vão encaixando uma PEC ali, né?
É verdade, eu assim, em 88 eu acompanhei bem, eu sou um jornalista das antigas, né? Em 88 eu estava na redação da Folha de São Paulo já, uhum. E acompanhei muito bem a votação da Constituição de 88. E aí eu me lembro muito bem que também vivíamos um outro país, um outro mundo, em que não só essas questões hoje, das questões de gênero, de raça, uma série de questões, não eram realmente sequer discutidas. Esse é um aspecto, né? Um outro aspecto é que tínhamos realmente uma sociedade diferente, mais conservadora, só para assim, a gente pensar que em 1988 não existia a internet no formato www que a gente tem hoje. Então, já não existia. Ela vem surgir ali por volta de 1993, 5 anos depois do surgimento da consolidação da Constituição. Mas há também um outro detalhe, porque se fala que no Brasil nós temos um hábito de judicializar quase todas as questões. E esse é o problema de quando você tem 900 PECs que tentam remendar uma Constituição. Porque o que acontece? Daqui a pouco a gente não sabe mais qual é a nossa Constituição, que ela foi toda remendada. Mas quem sabe qual é a... Quem tem a obrigação, qual é o... Né, é o STF. E aí quase tudo vai para o STF. Uhum. E as pessoas ficam imaginando, ficam criticando muitas vezes, mas o STF tá mandando nesse país. É óbvio. É ele que é o poder encarregado de dizer, olha, isso aqui é constitucional ou não é, e faz assim, e cumpra-se, óbvio. Então ele acaba sendo um novo, ele passa a ser também quase que uma instância executiva, porque é uma maluquice. Porque tudo se discute à luz da Constituição, dessa Constituição remendada, nós temos ali, isto é legal ou não. E aí vai depender muito de interpretações, né, que depende do STF. Os tribunais, como o STF, existem em vários lugares do mundo. Tem a Suprema Corte Americana, tem o Tribunal Constitucional na Itália. Eles estão lá para discutir uma questão, digamos, de princípios constitucionais. Mas por causa de tantas mudanças, acabamos também, às vezes, discutindo questões muito banais que não precisavam ter, precisavam parar no STF e todo mundo ficar perguntando, isso aqui é constitucional ou não? Também é uma questão de banalização, não só da PEC, mas banalização também é da ida da, aos, digamos, aos tribunais, sobretudo ao STF, de uma forma que é desnecessária.
Trocadilhos à parte, professor, a PEC da transição está aí, né, em transição, seguindo, sendo observada, em andamento. Antes da gente encerrar aqui a sua ilustre participação, queria que o senhor falasse, né, na sua opinião, o caminho aí que essa PEC vai percorrer ainda, muito longo, árduo.
Isso é sabe que não acredito que seja por uma questão, e aí eu uso de novo a palavra fisiologismo. Ela foi aprovada no Senado e agora ela vai para o Congresso. O governo de transição já fez um acordo bem hábil politicamente da manutenção da atual presidência do Congresso com o Lira. E o Lira, que teve a habilidade em tocar as PECs com muita rapidez, inclusive do atual governo, é o que vai tocar a PEC da transição para o futuro governo. E como já houve um acordo nesse sentido, eu acredito que vai passar muito fácil. Porque ali os interesses, que se eu falei do fisiologismo, os interesses, em tese, ou aparentemente, eles estão sendo todos atendidos. Então, a PEC deve passar com facilidade. Agora, como eventuais futuras PECs vão passar ou não, vão ser discutidas no novo governo, isso é uma incógnita. Vai depender de como é que o governo vai trabalhar com os partidos, como é que ele vai fazer essa amarração com os novos partidos. E aí não dá para prever.
Já que não é possível prever, a gente acompanha, né, pelo noticiário e também te convida mais uma vez, né, quando tiver um tempinho aí na sua agenda, ano que vem, o senhor já volta aqui, já comenta conosco, fica o convite, porque adoramos a sua participação aqui hoje, professor José Alves Trigo, muito obrigada, viu?
Eu adorei estar com vocês, contem comigo, tenham todos um Feliz Natal, espero que antes disso, nós possamos ganhar a Copa, depois tenhamos um Feliz Natal e depois um feliz Ano Novo. E ano que vem, estou à disposição de vocês para a gente conversar de novo, tá?
Eba,
bom?
Ótimo.
Muito obrigado, um abraço.
A gente que agradece, até a próxima. Acho que nossos temas hoje foram bem abordados.
Eu gostei.
A gente sempre faz um resuminho no final, a gente tá tão professora.
Ai, tia Bárbara.
A gente faz um resuminho no final. Estamos parecendo teachers de escola.
Falta musiquinha
no final.
No
capítulo de hoje aprendemos.
Você viu.
Tópico 1. Deu ticô aí que você aprendeu isso?
A gente
isso?
Não pode contar tudo, fazer esse resumão, senão o pessoal vai pular hoje em dia, né? Com esse universo acelerado,
e
todo
é.
Mundo… Sabe que tem gente que nos ouve já no, na velocidade 2, né?
Jura?
Eu já recebi
a minha voz na velocidade 2, eu não gosto, não.
A gente já fala tanto, né? Não sei se a gente fala tão rápido, mas imagina a gente mais acelerada do que a gente já é.
Jesus!
Olá, está no ar, mas um Jabuticaba sem caroço.
Não, eu não gosto da minha voz no acelerado,
pois
não.
É.
Você ouvinte que escuta no acelerado, pode ir voltando pro normalzinho aí, porque não apoio.
Desacelere.
Não sigo o relator, porque esse negócio de voz acelerada é muito ruim. Aliás, isso é um outro episódio que a gente… Nossa, eu fico pensando em episódios aqui.
Ah, eu gosto.
Aqui,
pauteira.
Porque essa ideia de acelerar as coisas, isso deixa a gente num estresse.
É verdade.
Já conheço gente que ficava ouvindo isso tudo e precisou ouvir de um profissional psicanalista. Olha assim, para, não vai dar.
Chegar
num modo o tempo todo acelerado. Não dá, porque a vida não vai assim. Você tem um timing de vida que é… O relógio não bate desse jeito, né? Então você precisa tirar o pé ali do acelerador. Mas o nosso assunto de hoje não é esse, nem o nosso assunto de amanhã.
Não, assim, é verdade.
Amanhã a gente volta com outro tema.
Outro tema, falaremos sobre o estigma dos direitos humanos no Brasil. Hoje em dia se comenta como se fosse algo pejorativo.
É.
Ah, vai procurar os direitos humanos.
Ai, que preguiça.
Tá com pena? Leva pra casa.
Ai.
São frases assim que com certeza certeza você já ouviu, já ficou se questionando, mas por que estão falando isso? A gente vai conversar aqui com especialistas no programa de amanhã, entender o motivo, né, de ter ido para um lado tão equivocado os direitos humanos no Brasil.
Eu não posso ouvir essa frase, porque a minha cara se transforma. Como diz um amigo meu, que adora o que eu falo assim, eu fico transtornada quando alguém me fala assim, ah, liga para os direitos humanos, como se fosse um telefone vermelho.
Uma central,
né? Uma central que vá... Não é isso, gente. Assim, na boa, agora falando sério, é um assunto muito importante que a gente deveria ter um outro olhar. E a gente vai falar disso amanhã, desse que olhar é esse e por que que ele tá tão estigmatizado e impregnado de questões que não têm nada a ver com direitos humanos. São conceitos aí enviesados que a gente precisa refletir para entender melhor o que significa e como isso afeta o nosso cotidiano nos mínimos detalhes. Mas isso é para amanhã. Agora a gente tem algo muito importante para dizer para você, que é o nosso Twitter.
É o @jabuticabasc e o que tem tudo a ver é você dar um pulinho, por exemplo, no site da Sputnik Brasil. sputniknewsbrasil.com.br tem uma parte direcionada, uma arte bonita lá para o Jabuticaba Sem Caroço, Bárbara. Então tem todos os episódios, não tem mais desculpa. Ah, mas vocês falam do tocador de podcast, eu não tenho espaço do meu celular, não vou conseguir baixar o Spotify, Deezer. Ah, vocês comentam do Google Podcasts, mas eu não gosto muito de ouvir porque aí fica na página, eu não posso bloquear o celular. Tem desculpa não. Vá lá no site da Sputnik Brasil que gratuitamente aperta o play, você ouve o episódio de hoje, como você já ouviu, se está ouvindo esse recado, já acompanhou. E vários outros estão disponíveis por lá.
Tchau, até amanhã, gente.
Até, beijo.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.